Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Estação Saúde, a sua fonte semanal sobre qualidade de vida, prevenção e cuidados com a saúde promovida pela Sanofi Pasteur. Eu sou Juliana Rezende e a gente reforça que este episódio, como todos os demais, está sendo produzido à distância, seguindo as recomendações de distanciamento social. Em nossa conversa de hoje, o Dr. Marco Aurélio Safadi irá falar sobre a cobertura vacinal, o conceito de proteção individual e de grupo, seu papel na prevenção da gripe e de outras doenças. Ele é diretor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e membro do Comitê Científico da Sociedade Mundial de Infectologia Pediátrica. Muito obrigado por estar conosco nesse podcast, Dr. Marco.
Eu que agradeço, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês.
Vamos lá. Doutor, atualmente temos ouvido muita discussão sobre as vacinas. Qual é a sua importância?
Eu acho que esse talvez seja um dos temas mais importantes da nossa conversa, né? Destacar exatamente isso, a importância das vacinas. A gente tem sempre enfatizado que talvez a vacinação, junto com a água potável e os antibióticos, sejam as iniciativas de mais benefício trouxeram à humanidade do ponto de vista de saúde pública, para redução de doenças, para redução de sequelas em indivíduos, para redução de mortes, de hospitalizações. Então, a implementação de vacinas em programas de saúde pública, e isso é importante que fique claro, né? As vacinas não são importantes. O que é importante é a vacinação. Esse é o elemento que confere, de fato, o benefício das vacinas. Desta forma, eu entendo que poucas dessas intervenções na humanidade trouxeram o benefício que a vacinação proporcionou, não é? É importante destacar a necessidade de que mantenhamos, né, elevadas coberturas para que essas conquistas se mantenham. Conquistas que nos ajudaram a erradicar doenças, como é o caso da varíola, a eliminar algumas doenças, como é o caso da paralisia infantil, do sarampo, que durante um período foi eliminado da nossa região, do controle de doenças, como é o caso da coqueluche, de algumas formas de meningite, da difteria, enfim, estas são, vamos dizer, as conquistas e os benefícios advindos da vacinação.
Certo. Doutor, e o que é cobertura vacinal e qual a sua importância?
Bom, cobertura vacinal é o termo que nós usamos, né, para identificar dentro de uma determinada população qual o percentual dessa população que seria alvo de uma estratégia de vacina, ou seja, onde há indicação de uma vacina, a população que deveria ter recebido a vacina e que de fato a recebeu. Então, isso é o termo que a gente usa para designar a cobertura vacinal. Então, dessa forma, se eu falar para você, Juliana, que aqui no Brasil, abaixo de um ano de idade, a cobertura vacinal para a vacina de rotavírus é de 80%, significa que 80% dos brasileiros abaixo de um ano de idade efetivamente receberam, né, as duas doses da vacina de rotavírus.
Certo. Doutora, a vacina protege apenas a pessoa que a tomou ou existe alguma proteção indireta?
Isso vai depender muito de que vacina estamos nos referindo, né? Mas, de fato, o que é inequívoco é que a vacinação protege aquele que a recebe. Então, esse é o objetivo principal da vacinação, oferecer de uma forma segura proteção contra uma determinada doença. Claro, em graus variados de eficácia, isso é importante destacar, em absoluto existem vacinas que são 100% eficazes, que vão impedir 100% das vezes o indivíduo vacinado de contrair aquela doença, mas elas de fato vão nos proteger, como eu disse, com graus variados de eficácia. Além disso, algumas vacinas têm associadas a elas a capacidade, quando você consegue alcançar uma proporção grande da população com essa vacina, e essa vacina tem ainda a propriedade de impedir que o indivíduo, né, ou diminuir a chance que o indivíduo tem, além de contrair a doença, de até mesmo contrair, por exemplo, aquele vírus, ela oferece a possibilidade de interromper a transmissão daquele determinado vírus na comunidade. Desta forma, uma vez que você alcance uma cobertura elevada, além de proteger aqueles que você vacinou, você de alguma forma está interferindo na transmissão do vírus na comunidade, e mesmo aqueles que eventualmente não foram vacinados acabam sendo beneficiados por essa estratégia.
Doutor, o que é esse conceito de proteção de grupo? Ele é mais aplicado a uma vacina do que a outra? E acontece com todas as doenças para as quais nos vacinamos?
Um ponto importante é destacar que as vacinas são diferentes. Então, eu vou dar alguns exemplos para ilustrar esse conceito. Algumas vacinas, como por exemplo a vacina de sarampo, né, que é uma vacina de vírus vivo, atenuado. Então, você pega o vírus do sarampo, enfraquece o vírus, de forma que aquele indivíduo que recebe aquela vacina não desenvolve a doença propriamente dito, mas você preserva a capacidade do vírus estimular o seu organismo a produzir uma resposta imune protetora. Essa resposta imune protetora, por exemplo, com as duas doses da vacina do sarampo, é de tal magnitude, é de tal importância, que além de nos proteger para a vida toda, né? A grande maioria dos que a recebem fica prevenido contra a doença, ela tem ainda a propriedade de eliminar inclusive o risco de você se infectar. Significa o quê? Vamos dizer que eu, Marco Aurélio, médico, tomei minhas duas doses de vacina de sarampo na infância e agora, como médico, entro em contato com um paciente com sarampo. Eu não só estou protegido de ficar doente, mas eu nem mesmo tenho risco de, por exemplo, levar o vírus para casa e transmitir para um filho, para um neto, para um sobrinho ou para uma pessoa que não tem proteção. Então, algumas vacinas têm esta propriedade. Uma vez que você consiga vacinar uma proporção grande da população, e para o sarampo esse número mágico é de aproximadamente 95%, quando você obtém 95% da população protegida com anticorpos, né, induzidos pela vacinação, ou até mesmo por ter tido a doença, né, num determinado momento, você cria uma proteção tal nessa comunidade que você impede que, mesmo que o vírus eventualmente seja reintroduzido naquela população, ele encontre possibilidades de transmissão e de contágio. Ou seja, você cria uma barreira, você cria um obstáculo. Esse é o termo que a gente usa para designar esta imunidade coletiva ou esta proteção coletiva. Infelizmente, nem todas as vacinas têm esta capacidade. Algumas vacinas são importantes para nos proteger da doença e fazem isso de forma muito eficiente, mas nem sempre fazem com a mesma eficiência a proteção contra a infecção. E é isso que faz com que essas doenças continuem circulando e que sejam doenças de improvável erradicação.
Doutor Marco, quantas pessoas ou qual a porcentagem de pessoas que precisam ser vacinadas para se atingir a imunidade de grupo ou de rebanho?
Eu citei o exemplo do sarampo, né? E o número mágico para sarampo é 95%, isso fruto de algumas características, tanto da vacina como da doença. Então, no caso do sarampo, é uma doença de altíssima contagiosidade, é uma das doenças mais contagiosas que a gente tem, por isso que você tem que ter um número muito alto de pessoas protegidas para alcançar essa tal proteção coletiva, e o número para o sarampo especificamente é de 95%. Para outras doenças, esse número mágico é menor, então às vezes com 80%, 85% da população protegida, você já alcança essa imunidade coletiva. Então isso depende muito da qualidade da vacina, da qualidade da proteção induzida pela vacina, da duração de proteção induzida pela vacina, porque não adianta também ter uma vacina muito eficiente se depois de um ano a proteção já foi embora. E depende da contagiosidade, né, da doença. Então, doenças de menor contagiosidade pressupõem a necessidade de um percentual menor da população efetivamente protegido para que você alcance esta tal imunidade coletiva.
Certo. Doutor, o período de vacinação contra a gripe está chegando. E nesse cenário atual da pandemia de Covid-19 e com o retorno às atividades como escola, trabalho, qual a orientação para a população quanto à vacinação contra a gripe? Ela é importante?
Sem dúvida alguma, né? Eu acho que esse ano a gente tem uma peculiaridade, que é a concomitância da campanha de vacinação da gripe com a campanha da Covid-19. Então, a gente vive aí um cenário em que há necessidade de duas vacinações ou duas campanhas simultâneas com grupos-alvo muito parecidos. Se você olhar os grupos que são alvo da vacina Covid-19, que são os idosos, que são os indivíduos com comorbidades, que são os profissionais da saúde, enfim, né, e outros grupos, são muito parecidos aos grupos-alvo da gripe, talvez com exceção das crianças, né? Então, crianças são um grupo-alvo de vacinação para a gripe e, à luz das evidências atuais, ainda não há dados da vacina Covid em crianças que nos permitam estender a vacinação Covid para crianças. Então, há uma concomitância desses grupos. A gente não sabe como vai ser a temporada de gripe deste ano. Ano passado foi, em 2020, né, foi uma temporada, vamos dizer, tímida de circulação do vírus influenza. Esse ano, no Hemisfério Norte, na Europa e nos Estados Unidos, houve também um ano tímido de circulação do vírus influenza, mas não há bola de cristal que nos permita dizer e saber o que vai acontecer nesse nosso inverno aí que está se avizinhando aí, né? Que provavelmente nas próximas semanas a gente começa já a nossa temporada de influenza. Então, é muito importante estarmos protegidos. Nós estamos num momento em que há um colapso dos equipamentos de saúde, então não sobrecarregar mais ainda os serviços de saúde é fundamental, e a gente tem uma ferramenta útil para isso, que é a vacina da gripe, para evitar confusão diagnóstica, porque os sintomas da gripe e da Covid-19 são muito parecidos, desta forma, diminuindo o risco de termos gripe. Isso ajuda os profissionais de saúde no manejo clínico destes casos. E eu agregaria a sua pergunta, né? Eu acho que vai um pouco além só da vacina da gripe. Importante destacar que nesse momento que a gente vive aí coberturas vacinais fragilizadas para muitas das doenças, em particular das crianças, né? Que acabaram ficando aí afastadas do seu calendário ideal de vacinas por não estarem indo aos postos, etc. Isso traz o risco dos ressurgimentos de doenças e é um momento em que se destaca a importância de estarmos protegidos, né? Vacinas são atividades essenciais e dessa forma elas têm que ser encaradas.
Doutor, qual o perfil da população que deve se vacinar contra a gripe?
Este ano, o Ministério da Saúde, a exemplo de anos anteriores, né, definiu aqueles que são os grupos prioritários para vacinação. Quais sejam aqueles indivíduos que ou são mais frágeis a complicações quando acometidos da infecção pelo vírus influenza, ou aqueles que estão sob maior risco de exposição. Então, claramente, houve uma definição pelos idosos. Então, todos os indivíduos acima de 60 anos, né, são prioritários para receber a vacina de gripe. Portadores de doenças e comorbidades que os fazem de maior risco, aí, independente da faixa etária. Basta que tenham mais de 6 meses de idade, uma vez que sejam parte daquelas condições clínicas identificadas como de maior risco, devem receber a vacina da gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, como todos os anos, também são alvo da vacinação. Gestantes, né, e puérperas, porque a gente sabe que a gripe nas gestantes ela é particularmente grave, associada a maiores riscos de complicações. Profissionais da área da saúde, de uma forma geral, porque são mais expostos ao risco da infecção. Professores, né, da rede de ensino público e privada também são objeto aí da priorização das campanhas de gripe. Os povos indígenas, os aldeados, aqueles indivíduos privados de liberdade, enfim, há vários grupos aí que também incluem como prioritários para vacinação de gripe, mas esses, de forma geral, são os principais.
Doutor, e quais seriam outras formas de prevenção contra a gripe?
Lembrar que, aliás, esse ano foi emblemático, eu diria, nesse sentido, né? Se há lições aprendidas, uma das lições aprendidas esse ano foi o impacto que essas medidas de higiene podem trazer no que diz respeito a diminuir o risco de algumas doenças infecciosas, né? Então, isso só destaca a importância de nos lembrarmos que, a parte da vacinação, medidas básicas de higiene, como a lavagem rotineira das mãos, né? Evitar que você leve as suas mãos às mucosas do rosto, né? Ou seja, o olho, o nariz e a boca, que é a forma do vírus, uma das formas do vírus penetrar, então manter suas mãos higienizadas. Evitar aglomerações, uma vez que locais aglomerados têm maior risco de transmissão e de contágio por esses vírus. Quando você estiver num local de aglomeração, num momento epidemiológico de particular importância, ou porque você está de alguma forma fragilizado, etc. Por exemplo, o uso das máscaras, né? É uma lição que a gente aprendeu, muito importante para diminuir o risco, né? Então, são medidas básicas aí de higiene, de distanciamento, de isolamento, que em determinadas situações, muitas vezes se fazem necessárias.
Doutor Marco, uma vez mais, muitíssimo obrigada pelo seu tempo e por compartilhar conhecimento com a nossa audiência.
Foi um prazer a conversar com você, Juliana. Espero que tenhamos tido oportunidade de esclarecer alguns aspectos, né? Destacando que, como a gente sempre diz, especialmente nesse cenário contemporâneo desse fenômeno chamado fake news, né? Que tem trazido tantos prejuízos à nossa população, eu acho que ter uma oportunidade de informar com dados e com informações corretas e verdadeiras é muito importante. Muito obrigado pela oportunidade.
Este foi o Estação Saúde. Não deixe de conferir os episódios anteriores. Ao seguir-nos na sua plataforma de podcasts, você receberá nossos lançamentos em primeira mão. Até o próximo episódio.